בעזרת השם, דף י"ח, תתרדת שבא מציע, עלה פרסוה, מבין, ושלום עליכם. סתמוס דף י"ח, נסגונדה ניה, ולה מדתנא רפחיה ברמי. סתמוס פרקורנו מפון שפרקיג'יסי אביי. אביי פלו סיגין שאומה, ויובה דו נויבדו, נויבו פלסאו, הנויבה, כסין ויובו, אלא חסה בהכתובה. חסה בסיפגמנטו. מאזמו, כנאום פייסקיטו דוקומנטו דהכתובה, פלה אביי. A viúva do noivado recebe a soma de dinheiro. A questão é de onde Abai aprendeu isso. A forma deve ser dessa braita que ensinou a Rafi Abaram, isto é, o salô, nem virou mitamela. Se uma noiva falece, o noivo não tem a aninut. Aninut é a proibição de comer sacrifícios no primeiro dia do falecimento da noiva dele. Se fosse a esposa dele, não poderia comer sacrifício. Uma vez que é a noiva, ele pode comer sacrifício. Ele não é o Nen. E se ele é Kohen, ele não pode se ocupar do enterro da noiva dele. O Kohen não pode se impurificar em presença do falecido. Se um parente próximo dele falece, ele deve se impurificar para enterrar o parente. Como a esposa, mas não a noiva. Se o noivo falece, a mulher, a noiva, não é proibida de comer sacrifício no dia do falecimento, não, nem está na situação da Aninut, e ela também não está obrigada a se ocupar do enterro do noivo. Se fosse o marido, ela estaria. Meta enoyorusha. Se a noiva falece, o noivo não herda ela. Quem herda ela são outros parentes dela. Se ela tem um filho, o filho vai herdar. Se ela não tem filho, o pai dela vai herdar, assim por diante, mas não o noivo. Metuko vaktubata. Fala Braita, se o noivo falece, a mulher, a noiva, recebe o pagamento da ktubá. Aparentemente, se trata que é uma prova para Abai, se trata da situação de Abai que a ktubá não foi escrita. E ela recebe o valor. Forma Dima de Katavla, não tem prova. Talvez a Braita se trata que o noivo escreveu a ktubá. Mesmo que normalmente se escreve a ktubá no dia do casamento, talvez ele escreveu a ktubá antes do casamento. Sobre isso se trata a Braita. Ele se comprometeu a dar esse valor. Ele faleceu. Ela recebe. Não tem uma prova que numa situação que não foi escrita a Ketubá, a noiva recebe o valor. Se se trata, pergunta a Gmará, que o noivo se comprometeu a Ketubá, qual a novidade em dizer que se ele falece, ela recebe esse valor? Se ele escreveu, ele se comprometeu? Talvez a Breta mencionou isso de passagem. A Breta queria mencionar a lei que se a noiva falece, o noivo não herda ela. De passagem, a Breta me ensinou que se o noivo falece, ele tinha se comprometido a Ketubá, ela vai receber esse valor. Não tem prova para o que a Bai disse. Então, falou para ela, Bai, me gufa de matin em cada bem. Então, agora volta atrás. Não foi isso que a Bai quis dizer. Não temos prova que a noiva que se enviou, recebe a Ketubá, se a Ketubá não foi escrita. Recebeu dinheiro. Talvez não. Então agora vamos voltar a recapitular a sugiá que a gente está se tratando. Rebbe Yochanan disse uma lei muito interessante, diferenciando entre dívidas comuns e maase bedin, tnai bedin, que são dívidas que os sábios decretaram sobre a pessoa. Como no caso da Ketubá. É uma lei que os sábios impuseram, que quando o marido se divorcia por causa dele próprio, ou seja, ele que causou o divórcio, não ela que provocou o divórcio, ou se ele falece, ela recebe o pagamento da Ketubá. Rabbi Yochanan disse que a natureza desses dois pagamentos é diferente. No caso de uma dívida comum, um credor tinha um documento sobre um certo empréstimo, e ele perdeu o documento. Assim ele diz, ele quer cobrar a dívida, ele não tem esse direito. Se o devedor diz que ele não deve esse dinheiro, o credor tem que ter um documento na mão dele provando que a dívida existe para cobrar essa dívida. Se ele não tem um documento, o devedor pode dizer que ele já pagou, recebeu o documento do empréstimo, já rasgou. Então, se o credor tem um documento na mão dele, isso é um indicador que ele merece o pagamento. Se ele não tem, ele não recebe. Fala, Yohanan, no caso da Ketubá e outras dívidas, Tnai Bedin, que os sábios decretaram, a lei é outra. A prioridade é que a mulher receba o pagamento da Ketubá. Então, mesmo que ela diz que ela perdeu o documento, ela vai receber o pagamento da Ketubá, enquanto o marido não tem prova que ele já pagou. Se ele tem um recibo, ou duas testemunhas que viram o pagamento, ele não tem que pagar. Mas enquanto ele não tem uma prova que ele pagou, ele tem que pagar, mesmo que ela não tenha o documento na mão dela. E a Gemara associou uma Mishnah em Gitin a isso que disse Rabi Yochanan. Abaye perguntou e Abaye confirmou que essa Mishnah em Gitin vai como Rabi Yochanan. A Mishnah em Gitin diz que se a mulher tem o documento de divórcio, mesmo que ela não tenha a Ketubah, ela recebe o pagamento da Ketubah. Então Abaye vem confirmar que essa Mishnah vai como Rabi Yochanan, que mesmo que ela tinha o documento da Ketubah, que foi escrita a Ketubah, e ela diz que ela perdeu, ela recebe o pagamento, mesmo que o marido diz que já pagou, enquanto ele não tem uma prova que ele pagou, ele tem que pagar. Então, fala Gemara o Hassino de Abai, se você for me dizer que não, a Mishnah não é prova para Rabi Yochanan, talvez a Mishnah se trata de uma região que a Ketubah nem foi escrita. O costume da região é nem escrever a Ketubah. De gueta no Ketubatá. Como é que a mulher cobra o pagamento da Ketubá levando o documento de divórcio para o tribunal, provando que ela se divorciou e ela recebeu o pagamento? Talvez a Mishnah se refere a esse caso, mas numa situação que a Ketubá foi escrita e a mulher diz que perdeu a Ketubá e o marido diz que já pagou a Ketubá e recebeu o documento e rasgou, talvez a Mishnah discute com o Rabi Yochanan. Talvez nesse caso a mulher não vai receber o pagamento se ela não tem o documento. A Mishnah diz que ela recebeu o pagamento sem a Ketubá. Talvez seja de uma região, especificamente, que não se escreve o documento da Ketubah. Fala bem que não. Não podemos explicar assim a Mishnah. Por quê? Ato get maneu matayim ktiv ben. Primeiro de tudo, no documento de divórcio não está escrito a soma da Ketubah. Como é que a mulher vai cobrar a Ketubah? A Mishnah diz que sim. O marido não tem como se isentar do pagamento da Ketubah se ele não tem uma prova que ele pagou. Fala bem. Primeiro de tudo, a soma da Ketubah não está escrita no get. Se você for me dizer, uma vez que existe a soma mínima da Ketubah, 100 moedas para uma mulher não virgem que se casou, 200 moedas de prata para uma mulher virgem que se casou, então ela levando o documento para o tribunal, o documento do divórcio, dá direito a ela de cobrar o mínimo. Tudo bem. Liton velino aparati. O marido pode se isentar disso dizendo: eu já te paguei. Eu te paguei a Ketubah. Se a Mishnah não vai como Rabi Yochanan, se o pagamento da Ketubah é como outro empréstimo, se o credor tinha o documento e perdeu, ou não foi escrito um documento sobre esse empréstimo, veio o devedor e já te paguei. Para o credor tirar esse pagamento, tem que fazer uma prova que o pagamento não aconteceu. Então, nesse caso, se a Mishnah não vai como Rabi Yochanan, a Ketubah é como outra dívida. O marido diz, já te paguei, e a mulher não tem o documento da Ketubah na mão dela, porque não foi escrita a Ketubah, como é que ela vai cobrar essa dívida? A Mishnah diz que sim, ele vai ter que pagar. Se você for me dizer que o marido não pode dizer, já te paguei, porque vamos perguntar para ele, se você já pagou, por que você não pegou o documento de divórcio e rasgou para que a mulher não possa mais cobrar a Ketubah? Amada, no Shavaktan, Amra Baina Ninsubebe. O marido pode dizer, eu já paguei. Tentei rasgar o get, mas a mulher não aceitou, porque ela quer o get para provar que o divórcio aconteceu, para se casar com outro homem. Mas eu paguei. Por que ele teria que pagar? Ele disse que já pagou. Vehitei Mamrina Lei Baila Hremikre, Mirta Vagabe Gita, Denad Kranu, Lomishum de Gita Psulão, Laki Redelotik Bebezin Nachrite. Temos uma outra pergunta para o marido. Se você já pagou, por que você não pediu para o tribunal escrever um documento para a mulher dizendo que ela se divorciou, o get foi válido, rasgamos o documento do get porque o pagamento da Ketubah já aconteceu, para que a mulher não possa cobrar a Ketubah outra vez, levando o get para um outro tribunal dizendo que ela se divorciou, ela merece o pagamento da Ketubah? Por isso o documento de divórcio foi rasgado, para que ela não possa cobrar outra vez a Ketubah. Então o fato do documento de divórcio não ter sido rasgado é uma prova que o marido não pagou ainda a Ketubah. Se tivesse pago, teria rasgado o documento do divórcio, pedindo para o tribunal escrever um documento, um comprovante que ela se divorciou, e o motivo que o get foi rasgado é para que ela não possa cobrar a Ketubah outra vez. Então, seria uma prova que o marido não pagou a Ketubah. Uma ato com o demagve, baby, dina magve. Aqui não é uma prova contra o marido. O marido diz que já pagou. Ele diz que já pagou. e não estava no tribunal quando ele pagou. E o tribunal não estava acessível nesse momento para escreverem esse documento para a mulher, um comprovante que ela se divorciou. Então ele diz, me dá o documento de divórcio, eu vou rasgar. Para evitar que você cobre de mim outra vez a Ketubah. A mulher diz, não vou te dar o documento do divórcio, porque eu quero esse comprovante que eu me divorciei para poder me casar outra vez. Então, o marido não teria que pagar a Ketubah. Ele disse que já pagou, e a mulher não deixou ele rasgar o documento de divórcio. O tribunal não estava acessível para dar um outro comprovante que ela se divorciou. Então, por que ele teria que pagar? Se a Ketubah é como qualquer outra dívida, se a Mishnah discute com o Rabi Yohanan, o marido não teria que pagar. A Mishnah diz que sim, ele tem que pagar de qualquer forma. Então fala, pai, a Mishnah vai com o Rabi Yohanan, que a lei da Ketubah é diferente do que a lei de outras dívidas. Num caso de outras dívidas, o devedor falar que já pagou, ele é confiável. Se o credor não tem o documento na mão dele, ele não tem como cobrar essa dívida. O credor quer tirar dinheiro do devedor, traz uma prova que você merece. No caso da Ketubah, falar a Mishnah como Rabi Yohanan, as leis são diferentes. A prioridade é que a mulher receba a Ketubah. Então, mesmo que o marido diz que já pagou, ele não tem prova que pagou, não tem um recibo, não tem duas testemunhas que viram o pagamento, ele tem que pagar. Então fala a Bai que a Mishnah vai como Rabi Yohanan. A lei aparentemente não é como Rabi Yohanan. A lei aparentemente é que se trata de uma região que não se escreve o documento da Ketubah, então a mulher vai receber a Ketubah, o pagamento, a não ser que o marido tenha a prova que ele já pagou. Mas numa região que se escreve a Ketubah, ela tinha a Ketubah e disse que perdeu, e o marido disse que já pagou e rasgou a Ketubah, então ela não merece o pagamento, ela não vai receber o dinheiro da Ketubah. Porque o fato de ela não ter o documento da Ketubah coloca um ponto de interrogação sobre ela, talvez ela já foi paga e ela não merece receber outra vez. Começamos uma nova Mishnah. Matzah giten Hashim v'shukhriya vadim daitek matana v'shuvari. Encontramos perdido um documento de divórcio, ou um documento de libertação de um escravo, ou um testamento, ou um documento de um presente. Reuven quer dar um imóvel de presente a Shimon, escreveu um documento. V'shuvari, ou um recibo de pagamento. Arezeloi Arzi. Numa situação, vamos focalizar na situação do divórcio, que vai ser o assunto da sugiá. O marido diz, o guet caiu de mim, eu não me divorciei ainda. A mulher diz que o guet caiu de mim, eu já me divorciei. Não vamos devolver a nenhum dos dois. Porque existe uma suspeita que talvez ela já se divorciou, ou não. Não vamos dar o guet a ela, porque talvez ela não se divorciou na verdade. Ela vai querer se casar com outro homem, estando ainda casada com o primeiro. E não vamos dar o guet para o homem, porque talvez ela já se divorciou. Então ficamos na dúvida o que fazer. Vamos ficar com o guet até que se comprove quem é que merece o guet. Parece da Mishnah que se o marido e a mulher concordam que o guet refere ao marido, o divórcio não aconteceu ainda, ou que o guet caiu das mãos da mulher, ela já está divorciada, vamos dar. Se não existe disputa, divergência, vamos seguir o que eles estão falando. Na filha do Merubê, e mesmo que, digamos, o marido e a mulher concordam que o divórcio não aconteceu, vamos dar para o marido. Independente de quando o guet foi encontrado, mesmo que o marido diz que perdeu o guet, e depois de muito tempo encontramos esse guet, devolvemos a ele. O Rumino, perguntamos uma contradição. Então, da Mishnah, parece que não faz diferença. A Mishnah não especifica quando é que o guet foi encontrado. Se eles concordam, vamos devolver. E a Mishnah em Gitin fala diferente. Um guet foi perdido. Se foi encontrado imediatamente, devolvemos. Se foi encontrado depois de muito tempo, suspeitamos que esse guet refere a um outro casal com os mesmos nomes. Vimos a data de Gitin várias vezes que para um casal se divorciar, é necessário que esse guet que vai ser entregue à mulher, foi escrito em nome desse divórcio. Se dois casais têm os mesmos nomes, um guet foi escrito para o segundo casal, o primeiro casal não pode se divorciar. É necessário que um guet seja escrito em nome desse primeiro casal para que o divórcio seja válido. Então fala em Mishnah em Gitin, se esse primeiro casal perdeu um guet e encontramos depois de muito tempo, suspeitamos que esse get refere a um segundo casal com os mesmos nomes e não podemos usar para esse primeiro casal se divorciar. Talvez o get não foi escrito em nome deles. E nossa Mishnah não diferencia. Como fica isso? Amaraba, Lokasha, Faraba não tem pergunta. Kalma com Shashayot Metsuyot, Kalma com Sheena Shayarot Metsuyot. Depende da situação. Se o get foi perdido e encontrado num local que poucas pessoas frequentam. Então, mesmo que passou muito tempo desde que esse marido do primeiro casal ele perdeu, vamos devolver a ele. Mas se o get ele foi perdido num local que pessoas de toda a parte frequentam, uma estação de transporte, um grande centro comercial, ou o que seja, aí fala a Mishnah em Gittin que se o get foi perdido e encontrado depois de muito tempo, suspeitamos que esse get refere a um outro casal com os mesmos nomes. E não vamos dar para esse primeiro casal se divorciar. E fala agora mais. Afirma como Shesharot Metsuyot, Meushu Zekushli Yosef Beishimor Beirachat. E mesmo se o get foi perdido e encontrado num local que é um ponto de encontro de pessoas de outras cidades também, só vamos suspeitar que esse get refere a um outro casal se sabemos que existe um outro casal de mesmo nome nessa cidade que o get foi escrito. Aí suspeitamos, talvez esse get refere a um segundo casal, porque sabemos da existência desse segundo casal de mesmos nomes do que esse primeiro casal. Mas se não sabemos a existência de um outro casal de mesmos nomes, mesmo que o get foi encontrado num ponto de encontro de várias cidades, várias pessoas de todas as partes, mesmo que foi encontrado depois de muito tempo, se não sabemos da existência de um segundo casal de mesmos nomes, não vamos suspeitar que esse casal existe. Vamos devolver esse get para esse que diz que perdeu, para que ele se divorcie da mulher dele. Porque se não vamos falar assim, temos uma contradição, caixa de Rabba de Rabba. Se não vamos falar assim, vamos ter um problema com a opinião de Rabba. Por quê? Da Ugita destacar Beitira de Ravuna, da Avekatuv Bei Beshvirimata de Alrachiznara. Um documento de divórcio foi perdido no tribunal de Ravuna, um local que pessoas de toda parte frequentam, tirar dúvidas, se aconselhar, etc. E no get está escrito que o nome da cidade que o get foi escrito, a cidade de Shviri, que é próxima ao rio Rachis, um local. Amaravuna, viramos a página, disse Ravuna, Raishina Leshne Shviri. Fala Ravuna, suspeitamos que existe uma outra cidade chamada Shviri, e de lá veio esse get, de um outro casal. Então não vamos dar para esse marido que diz que ele que perdeu o get, porque talvez o get não foi escrito em nome dele. Talvez ele perdeu um get, esse get não foi encontrado. Esse get foi encontrado, refere a um outro casal de mesmos nomes, de uma outra cidade com o mesmo nome. Assim diz Ravuna, suspeitando que esse get não é o mesmo get que esse marido refere ao primeiro casal, ele perdeu. Na madre da frisa de Rabba, Pokaim Badeleur Tabai Minach Ravuna. Falou a frisa para Rabba, estude bem o assunto, porque Ravuna vai vir te perguntar à noite sobre isso, a sua opinião. Na verdade, Beashar Detna. E Rabba, ele pesquisou e encontrou a Mishnah. A Mishnah que vimos no tempo passado, vamos ver mais para frente também. Como a Sebedina Rezerze. Se um documento autenticado foi encontrado, e, digamos, o documento de divórcio, o marido e a mulher concordam que o get caiu do marido. Devolvemos a ele, não suspeitamos que talvez o get refere a um outro casal que também perdeu o get lá. Da Bedina de Ravuna, de Rimakom Shasharud Metsuyodam, de Kapash de Draba de Akzi, o tribunal de Ravuna é um local que pessoas de toda parte frequentam. E mesmo assim, de Siraba, devemos devolver a esse marido que disse que perdeu o get, e não suspeitamos que talvez esse get refere a um outro casal. Ama, o que se vê daqui? E o Zekushneus Ben Shimon e Nilolo, conforme Rabba, somente se temos os três requisitos, vamos suspeitar que esse get refere a um outro casal. Primeiro de tudo, que o get foi encontrado depois de muito tempo. Segundo, o get foi encontrado em um local que é um ponto de encontro de muitas pessoas. E terceiro, que sabemos que nessa cidade que o get foi escrito, temos dois casais com os mesmos nomes. Mas se um desses requisitos não existe, não suspeitamos que esse get refere a um outro casal, e devolvemos a esse marido que diz que perdeu o get. Avadraba uvdabe e kitna de pumbedita keshmati. Aconteceu uma vez que Rabba fixou a lei como a sua opinião. Num gueto foi encontrado em Bekitna, não sei o que é. E cadê Amri, e cadê Mzav Mekita, o xerox de coa folga de Shrikhen Shayarta? Tem aqueles que entenderam que o gueto foi perdido num local, num centro comercial de algodão, que é um local, ponto de encontro, Shairot Metzayot. E Rabba diz para devolver o gueto para esse que diz que perdeu, porque não sabemos a existência de um outro casal de mesmos nomes nessa cidade que o gueto foi escrito. Tem aqueles que dizem diferente, o gueto foi encontrado num local que se coloca o algodão de molho, e é um local que poucas pessoas frequentam. Então, independente se sabiam da existência de um outro casal com os mesmos nomes nessa cidade, devolvemos a esse que diz que perdeu, porque nesse caso não é um local Shayarot Metsuyot, que é um local de ponto de encontro. Então, não se cumpriram os três requisitos em um desses dois casos. Continuando, Rabizeira, Matnit, Abraita e Mishan. Rabizeira teve a mesma pergunta de Rabba, porém entre a Mishnah e Gitin e uma Braita. E ele respondeu: qual é a pergunta? Um gueto foi perdido e, se foi encontrado imediatamente, devolvemos esse que diz que perdeu, mas se foi encontrado depois de muito tempo, depois do período imediato, então suspeitamos que esse gueto refere a um outro casal de mesmos nomes. Assim diz a Mishnah em Gitin. Urmini pergunta a Bezerra da Braita: Matzá gueto isha bashuk bisman shabal modé yachzir la isha, ena bal modé lo yachzir, lo lazé ve lo lazé. Um gueto foi perdido e, se o marido ele diz que esse gueto refere a mulher dele, ele já se divorciou dela e ela concorda, devolvemos a ela. Ou se os dois dizem que o gueto caiu do marido, devolvemos a ele. Mas se existe uma discórdia entre os dois, não devolvemos na dúvida. Como a gente vê no nosso Mishnah, Tanemi, até a Braita diz: Bisman Shabal Modiach Zilaisha, Afil Bisman Merubé. Se os dois concordam que o gueto caiu das mãos da mulher, ela já se divorciou, devolvemos a ela. Mesmo que passou muito tempo, ela vai se divorciar através desse gueto. Então, uma contradição entre a Braita e a Mishnah em Gitin. A Mishnah diferencia quando o gueto foi encontrado, e a Breta não diferencia. O Mishani, a Bezerra, respondeu: como Rabba, depende de onde o gueto foi encontrado. Se o gueto foi encontrado num grande ponto de encontro, então depende. Se o gueto foi encontrado imediatamente, devolvemos a esse que diz que perdeu. Depois de muito tempo, não. Suspeitamos que refere a um outro casal. E a Breta se trata de uma situação que o gueto foi encontrado num local que poucas pessoas frequentam. Não tem Shayarot Metsuyot. Aí não faz diferença quando o gueto foi encontrado. Assim diz Rabi Zeira. E cadê Amri, Vilcher, Zekud, Ilonead, Benad e Rabba? Até que dizem que Rabi Zeira concorda com Rabba. Que mesmo numa situação que o gueto foi encontrado num grande ponto de encontro, só suspeitamos de um outro casal, se sabemos a existência desse outro casal de mesmos nomes, como Rabba. E cadê Amri, Afalgab, Delou, Zekud, Ilonead, Opliga de Rabba? Até aqueles que entenderam diferente de Rabi Zeira, que Rabi Zeira discute com Rabba, que se o gueto foi encontrado num lugar de Shayarot Metsuyot, um grande ponto de encontro, mesmo que não sabemos da existência de um outro casal de mesmos nomes, suspeitamos que existe um casal desses, e não devolvemos a esse primeiro casal para eles se divorciarem através desse gueto. O que discutiria com Rabba? Uma bishlama Rabba lo amar que era bizir, matit na lima lei lakshui. Dá para entender porque Rabba perguntou uma contradição entre a nossa Mishnah e a Mishnah em Gitin. Porque é mais forte perguntar uma contradição de duas Mishnayot do que perguntar uma contradição entre uma Mishnah e uma Braita. Tem Braita que tem alguns problemas de transmissão de rabino para aluno, aconteceram enganos. Então é uma pergunta mais fraca perguntar uma contradição entre uma Mishnah e uma Braita. Ele era Bizeira, mas estava lá marquerava. A questão é porque a Bizeira perguntou uma contradição entre a Mishnah e a Braita e não da Mishnah para a Mishnah, para a nossa Mishnah. Amalach, Rabi Zeira responde: Mikatani ha martnutne, afilus malmerube. A Mishnah não fala nada sobre isso, fala Rabi Zeira. A Mishnah diz o seguinte: quando existe uma discórdia entre o marido e a mulher, de quem caiu o get, não devolvemos. Esse é o assunto da Mishnah. Se deduz que se os dois concordam, a lei vai ser diferente, vamos devolver. Porém, talvez o que a Mishnah veio dizer é que se os dois concordam, vamos devolver. Quando a Mishnah em Gitin diz, Quando o que foi encontrado, imediatamente vamos devolver a esse que diz que perdeu. E os dois concordam que caiu desse. Mas se foi encontrado depois de muito tempo, a Mishnah e a Mishnah em Gitin concordam que vão suspeitar que esse guia refere a um outro casal. Então, conforme a Bezerra, não tem contradição entre as Mishnah e tem contradição entre a Mishnah em Gitin e a Braita, que se trata desse assunto, que os dois concordam que o guia caiu, digamos, do marido. Então, vamos dar a ele. E a Braita não menciona nada se o guia foi encontrado imediatamente ou não. E por isso a Bezerra respondeu: depende onde o guia foi encontrado, num local de Sheherot Metsuyot ou não, como a gente viu. Uma lemanga amada de Abizrem, como o Sheherot Metsuyot, da Fagat Shiloh, Zé Kushneus e Ben Shimon, o Pliga de Rabba, Levai Kamifri, conforme a opinião que diz que Abizrem discute com o Rabba, que conforme Abizrem, contanto que o gueto foi perdido e encontrado no local, Sheherot Metsuyot, um ponto de encontro, suspeitamos de um outro casal de mesmos nomes, e Rabba discute, sustenta que se não sabemos da existência desse tal casal, não vamos suspeitar que ele existe e que esse gueto refere a esse casal. Então, como é a raiz do debate entre Bezerra e Rabba? Uma Rabba sabatectane como as rebedinas e arzedestagas rebedinas que não. Vamos lá, a discussão é como vamos interpretar a Mishnah, que vimos já, vamos ver mais, como as rebedinas e arzed, encontrando, digamos, um gueto autenticado, e o marido e a mulher concordam que o gueto caiu das mãos do marido, que o divórcio não aconteceu. Então, devolvemos a ele. Não suspeitamos que esse gueto refere a um outro casal. Então, Varaba, a Mishnah generalizou, aparentemente mesmo que o gueto foi encontrado no próprio tribunal, que é um local de ponto de encontro, Sheherot Metsuyot, mesmo assim não vamos suspeitar que o gueto caiu de um outro casal. Por quê? O Bedir que é uma concha de Sheherot Metsuyot, o Shekhuzekul Yarzi, o Logozekul Yarzi, que a Mishnah veio dizer que Varaba, mesmo que o gueto foi encontrado no local de Sheherot Metsuyot, se não se sabe da existência de um outro casal, dos mesmos nomes, nessa cidade que o gueto foi escrito, vamos devolver. Então, seria uma prova dessa forma que Rabba explicou a Mishnah, como Rabba. Vira bezerra maralach miktane koma sebedin shnemtsu bebedin, koma sebedin yachzir kitane velolam deshak rabrai. E a bezerra vai responder, a Mishnah não especifica, mas não significa que a Mishnah se refere a qualquer caso, mesmo que o gueto foi encontrado no local de Sheherot Metsuyot. Talvez não. Talvez a Mishnah se refere a uma situação que o gueto foi encontrado num local que poucas pessoas frequentam. Aí vamos devolver a esse que diz que perdeu. Mas num local que muitas pessoas frequentam, fala a Bezerra conforme essa explicação, discutindo com o Rabba, mesmo que a gente não sabe da existência de um outro casal de mesmos nomes, se o gueto foi encontrado num local desse ponto de encontro, não vamos devolver a esse casal que diz que perdeu o gueto. Então, temos a opinião de Rabba e temos a opinião de Rabizeira. Isso é uma discussão sobre a opinião de Rabizeira, se Rabizeira concorda com Rabba ou discute. Rabir me entende diferente o assunto. Fala Rabirma, explicando a contradição entre a nossa Mishnah e a Breta que vimos antes, que Rabizeira trouxe, e a Mishnah em Gidim. A nossa Mishnah e a Breta não diferenciam quando o gueto foi encontrado. E a Mishnah em Gitin, sim, fala a Bezerra, numa situação que as testemunhas que assinaram o documento de divórcio, eles vêm e falam, nós só assinamos esse documento de divórcio com esses nomes. Então, com certeza, vamos devolver esse get para esse casal, que as testemunhas dizem que assinaram o get desse primeiro casal, vamos devolver esse primeiro casal. Não existe suspeita que o get refere a um outro casal, porque as testemunhas que assinaram o get, dizem que assinamos o get desse casal. Casal número 1. E a Rimele lembra, se esse é o caso, tem testemunhas, qual é a novidade? É óbvio que vamos devolver esse casal que as testemunhas dizem que assinaram o get deles. Uma mal de tema, leiros de uma itrame shma que shma vedim que edi. Como é, poderemos pensar que vamos ter um receio bem distante? Talvez, essas duas testemunhas estão falando a verdade. Assinaram só esse documento de divórcio, desse primeiro casal com esses nomes, mas talvez aconteceu que um segundo casal de mesmos nomes assinaram as testemunhas, outras, de mesmos nomes do que essas testemunhas que vieram. Então pode ser que esse guia que está na nossa frente, que foi achado depois de muito tempo, refere a um segundo casal de mesmos nomes, com testemunhas de mesmos nomes. Então, podemos pensar que vamos ter esse receio distante e não devolver esse documento de divórcio para o primeiro casal se divorciar? Muitas vezes esse documento refere a um segundo casal. Kamash Malan, fala a Mishnah, fala a Breque, não. Já é um receio muito distante dizer que também os nomes do casal e também os nomes das testemunhas são iguais, já é distante demais. Vamos avaliar que esses dois que vieram testemunhar assinaram esse get desse primeiro casal e vamos dar para eles se divorciarem. Esse é o caso da Mishnah Abreta, o caso da Mishnah Gittin, que depende de quando encontramos o get. Se trata de uma situação que as testemunhas que assinaram o get não vieram testemunhar. Ravashi amar que conte kamar, né que vejo o betzado outro plonit. Fala Ravashi diferenciando de outra forma entre a Mishnah e a Mishnah Gittin. O caso da Mishnah Abraita, que diz que não faz diferença quando o get foi encontrado, se trata que a pessoa que perdeu o get diz: olha, eu perdi o get, e no get tem um furo do lado de uma certa letra. E é verdade, a pessoa que achou o get vê que tem esse furo do lado dessa certa letra. Então, é um sinal que esse que perdeu o get, perdeu esse get, porque ele sabe desse aspecto, esse siman particular desse get. Vedavka betzad od plonit, avanekev be'amalo. Explica a Gmará. Porém, isso é só se é um aspecto particular desse get. Mas se é um aspecto genérico, a pessoa que diz que perdeu o get fala que tem algum furo em alguma parte do get, mas ele não sabe aonde. Isso não é suficiente para a gente avaliar aquele que perdeu. Pode ser que caiu de uma outra pessoa, refere a um outro casal com os mesmos nomes, e o fato de ter um furo em alguma parte do get não é um sinal particular desse get, é um sinal genérico. Explica a Gmará. Ravashi mesav kalei simanim ederaita ederabana. Uma situação de Ashavata Veda. Reuven achou um relógio perdido na rua e anunciou: achei um relógio. Veio Shimon e falou: Reuven, eu perdi um relógio. E Shimon diz que a pulseira é preta. É um sinal genérico, não particular. Muitos relógios têm pulseira preta. A lei é que Reuven devolve a Shimon esse relógio. Se não tem outra pessoa que veio pedir o relógio, veio Shimon e disse que o relógio caiu dele. Vamos devolver. A questão é se isso é uma lei pela Torá, confiamos em Shimon pela Torá, ou pela Torá isso não seria suficiente. Os sábios decretaram que é sim suficiente, vamos ver na sequência, porque eles, os sábios decretaram isso. Então, se um sinal genérico dá confiança nesse que disse que perdeu pela Torá, tá a mesma coisa no caso do get. O marido diz que perdeu o get e tem algum furo no get, é um sinal genérico. Pela Torá, confiaremos no marido? Então tudo bem, vamos dar para ele o get. Ele pode dar o get para a mulher dele, porque ele é confiado pela Torá. A mulher pode pela Torá e se casar com outro homem. Mas ela vai estar na dúvida. Talvez esse sinal genérico só indica que essa pessoa que diz o sinal é o dono. Pela lei rabínica, pela Torá ele não seria confiado. Então pela lei do divórcio, precisamos que essa pessoa que diz que perdeu o get seja confiado pela Torá, para que a mulher possa pela Torá e se casar com outro homem. Mas se esse sinal que diz que perdeu só válido pela lei rabínica, pela Torá não. Fala Ravashi, não vamos dar esse get, porque esse deu um sinal genérico, que tem algum furo em alguma parte do get. Porque pela Torá não seria confiado, então pela Torá essa mulher recebendo esse get não poderá se casar com outro homem. Existe uma suspeita que talvez ela está casada com o primeiro ainda. Então fala Ravashi, a nossa Mishnah e a Braita de antes, que não diferenciaram quando o get foi encontrado, se trata que essa pessoa que diz que perdeu tem um sinal específico, particular do get, um furo do lado de certa letra. Aí ele é confiado pela Torá, vamos dar para ele o get. Mas a Mishnah Gittin, se trata que esse que diz que perdeu o get não tem nenhum sinal particular do get. Então aí depende se foi encontrado imediatamente depois que o get foi perdido. Então não suspeitamos que esse get refere a um outro casal. Se foi encontrado depois de muito tempo, falar Mishnah Gittin, suspeitamos. Continuando, Rabba Barbachana, Irkas Legita Bebidrasha. Rabba Barbachana, ele estava vigiando um get, ele perdeu o get na sala de estudo. Amarissimana Itlebegavé, Itviuteina Itlebegavé. Encontraram o get, mas queriam que Rabba Barbachana identificasse o get. Então falou Rabba Barbachana que ele tem um sinal genérico sobre o get, não particular, e também consegue descrever a aparência do get. A cor, o formato do get, descrições da aparência do get. Tviu Tain. A Druani Alei, esse que encontrou o get na sala de estudo, devolveu a Rabba Barbachana. Amalue dani mishum simana adruani ali, vekasave simani deuraita, imishum tviutena adruani ali. Falava pra Cana, eu não tenho certeza por que me devolveram o gueto. Se, porque esses sábios sustentam que um aspecto genérico, não particular, geral do gueto, como um furo em alguma parte do gueto, é suficiente para determinar que Rav Brahana foi aquele que perdeu o gueto, ele é confiado por causa de superatura e por isso devolveram a ele? Ou talvez isso não é suficiente, o motivo que devolveram a ele é porque ele tem tvil time, ele consegue descrever a aparência do gueto. E o motivo que confiaram em Rav Brahana porque descreveu a aparência do gueto é porque ele é um grande sábio, um grande justo, que não é suspeito de mentir. Mas se fosse uma pessoa comum, que é suspeito de mentir, ele dizer a aparência do gueto não é suficiente. Então, ficamos na dúvida sobre essas questões. Paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos continuar a explicar as leis da Mishnah, que acontece se encontramos um documento de libertação de um escravo perdido na rua, um testamento, em que situação devolvemos, em que situação não, com muito mais. Então, pessoal, pelo Redonai Olam, amém, amém.